Os programas na área de energia também, a discussão sobre a questão da redução da tarifa, os chamados leilões, hoje inclusive nós tivemos mais um, e a Bahia mais uma vez disputou o leilão e conseguiu retirar 5 parques do leilão patrocinado hoje. Com isso a Bahia vai para 57 parques eólicos, e a expectativa nossa é que até 2014 nós tenhamos algo em torno de 1.500 megawatts gerados com energia eólica no Brasil, que é importante. A redução da tarifa com o projeto que aprovamos ontem na Comissão de Infraestrutura para a reversão da chamada reserva global. Isso permitirá, Paulo Paim, desonerar em torno de 2,5 as empresas no sentido da geração, da transmissão e da operação em energia. Nessa política que a gente tem feito, o programa Luz para Todos, que é importante lembrar, programa de sucesso no meu estado, nós fizemos 450 mil novas ligações e agora acertamos com o governo mais 150 mil novas ligações. Portanto, completaremos algo em torno de 600 mil ligações na Bahia do Luz para Todos, levando energia, levando um fator de desenvolvimento para todo o estado, e que é muito importante a gente tratar dessas questões. E aí eu quero buscar concluir, falar exatamente de três outras questões fundamentais. A política necessária que tanto batemos aqui esse ano, e tive a parceria do meu companheiro Delcídio do Amaral, ali na Comissão de Assuntos Econômicos, que é a questão, Paulo Paim, do novo Pacto Federativo. Portanto, mexer na questão da economia, na distribuição dos recursos, fazer com que esses recursos cheguem na ponta em cada município. Começamos esse debate com os royalties do petróleo. Aprovamos aqui, lamentavelmente, não houve tempo suficiente para que isso fosse aprovado lá na Câmara dos Deputados, distribuindo essa riqueza do petróleo no Brasil. E abrimos também a seara de debates envolvendo a questão do FPE, o Fundo de Participação dos Estados, o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, a discussão sobre o ICMS, o debate envolvendo a questão, principalmente, do comércio eletrônico e como isso tem impactado em cada cidade do Brasil, a questão da cobrança na origem e destino, tanto para energia quanto para produtos de um modo geral, esse grande debate envolvendo a questão do novo Pacto Federativo, que espero retomar em 2012 com muita força, já com os royalties, com a questão do FPM, FPE, ICMS, reordenando essa distribuição, que é, na minha opinião, a verdadeira reforma tributária, Paulo Paim. Para você promover justiça na distribuição dos recursos e efetivamente promover o desenvolvimento. Nessa mesma linha, é fundamental a gente trabalhar o que é que aconteceu do ponto de vista econômico nesse período. Enfrentamos uma crise mundial das mais severas. Dois grandes gigantes do mundo sofreram abalos com essa crise mundial. O núcleo europeu, o mercado europeu e o mercado americano. Inclusive o mercado americano tido por todo mundo como o leão do mundo. Portanto, as bases desse leão, elas, de certa forma, foram sacudidas. O grande mercado financeiro de Nova York, portanto, sendo abalado, o mundo inteiro enfrentando dificuldades. Isso, claro que isso trouxe consequências para o Brasil. Mas nós tivemos medidas importantes aqui, a atitude macroprudencial do nosso Banco Central, da nossa equipe econômica, diversos projetos que vieram para essa casa que nós aprovamos aqui, Paulo Paim, desonerando determinados setores da economia, o setor de calçado, que tem muita força no estado de Vossa Excelência, o setor do software, portanto, cadeias importantes, o setor de massas, a produção do pão, o alimento de todo dia, permitindo, inclusive, a uma melhor capacidade dessas empresas que produzem pão, macarrão, ao mesmo tempo fazendo com que isso chegue na mesa num momento de crise. A redução da taxa Selic, Paulo Paim, a redução da taxa de juros. O Banco Central foi ousado, correto, em reduzir a taxa de juros para buscar um maior nível de atração, principalmente nesse momento de crise mundial. Fazer o investimento aqui, preservar o nível de investimento, enfrentar o processo de desindustrialização, permitindo que a nossa produção local consiga impactar muito mais do que a questão da importação de produtos. Isso impacta, isso bate diretamente na questão da manutenção da nossa indústria e, claro, isso vai para o varejo e, obviamente, vai para a geração de postos de trabalho. Então, portanto, essa ousadia da presidenta Dilma em enfrentar a crise econômica, reconhecer a crise econômica, mas não se curvar diante da crise econômica. Por isso, mandou diversas medidas para cá e nós aprovamos essas medidas, buscando dar sustentação nesse período importante. Foram essas medidas que serviram para a gente continuar mantendo, ainda que em queda, em relação àquilo que havíamos projetado, o aquecimento da nossa economia e a geração de postos de trabalho, que acho que é muito importante nesse momento fazer esse registro. E aí, meu caro Paulo Paim, quero fechar aqui falando exatamente da oportunidade desse momento. Tive a grata experiência de ser o relator do Plano Plurianual. Juntar todas essas coisas num pacote só. Discutir essas questões no Brasil. Compartilhar com as andanças com meu companheiro Arcir Gugaz, com meu companheiro Vital do Rego, o deputado Arlindo Chinaglia, grande companheiro meu de outras batalhas. E nós corremos esse Brasil afora fazendo a discussão de todas essas coisas que eu me referi. Da ousadia de relatar um plano plurianual com 57% para a área social, priorizando a área social. O atendimento, a capilarização da educação, da saúde, da segurança pública, a chegada com investimentos em infraestrutura para remontar toda a nossa estrutura no Brasil, portos, aeroportos, ferrovias, rodovias. Né? Portanto, fundamental, energia, telecomunicações, insumos básicos para qualquer instalação da economia. Tive essa oportunidade ímpar de poder olhar o Brasil como um todo e, claro, localizar nesse olhar a minha querida Bahia, buscando desenvolvimento. Portanto, um aprendizado sem igual, poder pensar o Brasil para frente e poder trabalhar isso para os próximos 4 anos, do ponto de vista da sua execução, mas um projeto mais ousado, não só para 4, mas começar a trabalhar esse Brasil para os próximos 40 anos, que acho que é muito importante. Esse foi o grande desafio apresentado pela presidenta Dilma e tão bem pilotado pela ministra Mira Belchior, do planejamento, portanto, numa ousadia de, nesse quadrante da história, mudar o PPA, Paulo Paim, ousar no PPA, apostar no planejamento, retomar essa direção. Portanto, fico aqui muito feliz de ter tido essa oportunidade, que já agradeci à liderança do meu partido, já agradeci à confiança do governo, à confiança dos meus pares, companheiros de batalha na Câmara, no Senado, companheiros da Comissão de Orçamento, aqui inclusive tem 2, o senador Inácio Arruda, do nosso querido Ceará, o Ceará de bons ventos, que aliás o Ceará também, como a Bahia, tem disputado os leilões da eólica. Então, portanto, são 2 estados que estão disparados na frente, consolidando os parques eólicos aqui no Nordeste brasileiro e no Brasil. Se somarmos o Ceará e a Bahia, com certeza nós teremos a maior participação nesses parques eólicos.
O Rio Grande do Sul está avançando também.
O Rio Grande do Sul foi, inclusive, um dos começos.
Exatamente.
Ali na região, no litoral, portanto, pegando os bons ventos, dizem os principalmente frequentadores do mar e da boa praia, que próximo exatamente ao litoral você tem bons ventos, principalmente pelo movimento das marés, ou seja, o ir e vir já provoca, mas o sertanejo também é mais ousado, viu, Paim? Apesar de não viver no litoral, o sertanejo usa uma máxima que diz o seguinte: quanto mais seco, mais vento. É ao contrário, mas na tese o sertanejo está correto. É seco exatamente porque, como o vento bate e leva a chuva, fica seco. Mas o sertanejo vai lá e diz: quanto mais seco, mais vento. E é nesse ditame aí, nessa sabedoria do sertanejo, que nós fomos lá e ocupamos o sertão da Bahia, instalando parques eólicos, pegando essa proeza do vento e gerando energia e gerando renda. Porque em cada local desse, Paulo Paim, que a gente fixa a torre, os agricultores baianos estão recebendo R$ 6.000 por ano, de R$ 6 a R$ 8.000 por ano, por em suas terras, essas terras abrigarem a estrutura das torres dos aerogeradores nessa área de energia eólica. Portanto, tive essa oportunidade. E fecho aqui esse balanço de primeiro ano no mandato, aqui na casa, com muita alegria. Primeira alegria, Paulo Paim, de conviver com a bancada no Senado maravilhosa. nós temos aqui uma importante e boa convivência com a nossa bancada. Azeitada, tranquila, sem disputa, numa relação cada vez mais de somatória, numa relação de amizade, numa relação de companheirismo, né? Esse ano liderada pelo nosso companheiro Humberto Costa. Então nós tivemos uma experiência muito legal na nossa bancada e, portanto, fiquei muito feliz de ter a oportunidade de contribuir com essa bancada durante esse ano e, ao mesmo tempo, dessa boa convivência. Fizemos bons amigos, além da experiência que extrapola a bancada do PT, que foi a experiência da convivência com diversos parceiros aqui no Senado da República. E no meu caso particular, na Bahia, a experiência em conjunto com a minha companheira Alice da Mata, o senador João Duval, que já estava aqui no Senado e que se soma, olha, nome correto, nós é que nos somamos a ele, eu e a companheira Lides, formando essa bancada agora mais do que unificada, com a experiência do ex-governador João Duval, o homem que já no seu outono da sua vida, mas não perde a sua fibra de sertanejo e, portanto, numa boa contribuição. Chegamos numa hora, inclusive, de agora de fechamento, né? Já que fechamos ontem diversas matérias importantes. O PPA, como eu falei. Agora a expectativa da gente votar o orçamento. Fiquei até aqui no dia de hoje, Paulo Paim, exatamente para contribuir com o meu companheiro Arlindo e o presidente da Comissão Vital e o Gilmar, que é vice-líder do governo, para que a gente possa aprovar esse orçamento da União, um orçamento que ajusta-se a esse PPA e que se ajusta a esse momento para a gente permitir que em 2012 a gente continue trabalhando muito aqui no Senado, que aliás é uma experiência muito legal, viu, Paulo Paim? É a gente ter a oportunidade de dizer que o Senado funciona hoje de segunda a sexta, a comissão que Vossa Excelência preside, por exemplo, tem sempre audiências, está aí batalhando. O meu companheiro Assir Gugás dirige a Comissão de Agricultura, está ali 8h30 da manhã na quinta-feira. A senadora Lúcia Vânia, que apresenta a minha Comissão de Infraestrutura, a partir das quintas de manhã. O plenário, a forma como nós fizemos bons debates, severas audiências públicas, importantes temas discutidos. Portanto, vamos fechando esse ano e espero que amanhã a gente tenha a oportunidade de aprovar esse orçamento.
Só para ajudar, porque eu acho que é importante, e foi inédito mesmo, eu estou na casa há 26 anos. Segunda-feira pela manhã, Comissão de Direitos Humanos. E sexta-tarde, a Comissão de Reforma Agrária e Agricultura.
Isso, fazendo isso. E nós temos ainda a Comissão de Relações Exteriores. Então, nós vamos tendo um verdadeiro nível de funcionamento. Eu, por exemplo, escolhi 3 comissões, Paulo Paim, para ser titular. A Comissão de Educação se reúne na terça, a Comissão de Ciência e Tecnologia na quarta e a Comissão de Infraestrutura na quinta. E aí sou suplente lá na Comissão de Agricultura e, portanto, a gente vai trabalhando, era suplente na Agricultura e a Comissão de Relações Exteriores.
Cedi e ainda lugar, auxilia nos direitos humanos.
E ainda vou
diversos
lá,
debates, Vossa Excelência.
E vários debates que nós tivemos a oportunidade de participar na Comissão de Direitos Humanos, assim como em outras comissões, mesmo sem ser, por exemplo, não sou membro da Comissão de Assuntos Econômicos, mas permanentemente estou lá fazendo os debates, principalmente nessa área da economia, nesse cenário que eu tanto tenho brigado aqui na casa pelo novo Pacto Federativo, e é na comissão presidida pelo nosso companheiro Delcídio do Amaral, que, aliás, quero insistir muito nisso, Painha. Nós fizemos muito boas amizades aqui nessa nossa bancada. Foi muito legal esse ano. Não quero citar esse ou aquele, né? Desde o nosso mais jovem parlamentar, que é o senador Lindenberg, né? Como costumo chamá-lo, aguerrido, mas super carinhoso, até o nosso decano aqui, o nosso companheiro Suplicy. Portanto, figura das mais assim, interessantes, um sujeito extremamente humano. Então, nós vamos encontrar aí figuras importantes, como a dupla lá do Acre, Jorge Viana e Aníbal. Né? Esse Aníbal, então, que vem para cá substituindo um senador que estava aqui já há muito tempo e firmado, e hoje governador, Tião Viana, e chega Aníbal aqui ainda estreando, mas já com pinta de veterano. Jorge Viana, não precisa nem se falar, a sua maestria aqui no Código Florestal, a sua experiência como governador, mas principalmente a sua experiência como ser humano. O nosso governador, o índio, lá do Piauí, o Wellington Dias, parceiro também de longas caminhadas, o cearense, nosso companheiro e hoje vice-líder do governo, nesta casa, no Congresso, nosso companheiro Zé Pimentel, o meu líder de Pernambuco, Humberto Costa, essa figura que preside essa sessão, Paulo Paim, que aprendi a admirar desde o tempo em que parceiros ali na Câmara dos Deputados, e esse brigador histórico que sempre batalhou com a gente, a minha companheira Marta Suplicy, aguerrida, companheira que fez um ótimo trabalho como primeira vice-presidente dessa casa esse ano, a senadora Ana Rita, que também chega no meio de uma legislatura, mas já chega também demonstrando a sua capacidade. Ela hoje dizia a gente lá, Paulo Paim, eu sou uma senadora, todo mundo aqui já tem experiência de parlamento. Ela deu um banho, fez um trabalho magnífico, tivemos uma oportunidade desse trabalho, já falei do meu companheiro Delcídio, um companheiro muito, assim, da proximidade, do calor humano, fazendo um ótimo trabalho na comissão ali de assuntos econômicos. A companheira Ângela Portela, figura que eu até brinco muito com ela, chamo ela de Anjinho. Anjinha, batalhadora, todo dia ali pegando no pé da gente, ele a banda larga para o norte do país, numa briga ferrenha defendendo a sua Roraima, mas firme, pequenininha, mas ousada, resistente, batalhadora, e tem se destacado nessa casa. Tivemos aí algumas perdas, o nosso companheiro João Pedro, que começou conosco, mas continua aqui na vice-liderança do governo, ou na liderança do governo no Congresso, perdão, ali assessorando o Zé Pimentel, e a nossa companheira Gleice, que foi, mudou um pouquinho passou para o outro lado da rua, por enquanto, ali comandando a nossa Casa Civil. Então, portanto, essa bancada importante, que é uma bancada que, de forma muito tranquila, nos reunimos, conversamos. É um momento, inclusive, de congraçamento todas as vezes que fazemos reuniões. Discutimos o tema, de certa forma, de vez em quando até o clima esquenta, mas no tema, no conteúdo, e sempre no respeito, na admiração e nessa caminhada de partilharmos juntos essa nossa história. Quero aqui, Paulo Paim, me despedir dessa noite de hoje e preparando a nossa caminhada para amanhã, aproveitar para desejar a todos os brasileiros e brasileiras que nos escutam que esse ano possa ser um ano que fixe na cabeça das pessoas e permita essa reflexão. A reflexão do que é que nós fizemos, qual o nosso papel, o que teremos pela frente. Eu sempre costumo dizer que o espírito do Natal mexe com muita gente, mexe com a sensibilidade. O que eu conclamo é que as pessoas adotem essa sensibilização nos 365 dias do ano. Não adotem só na data do nascimento, que é a referência que nós temos de Jesus, a questão do Cristo, a forma traduzida muito em amor, que a gente possa fazer isso durante os 365 dias e que 2012 reserve para a gente um período de muitas conquistas. Sei que teremos bastantes desafios, mas meu pai, que todas as vezes que a gente falava alguma coisa, ele brincava com a gente e dizia assim, que nada, pai, o difícil fazemos logo, o impossível demora um pouco. Então, botar essa coragem na linha de frente, continuar trabalhando, agradecer muito aos servidores aqui do Senado, que suportam a gente, inclusive, como no caso de hoje, até 22 horas e 9 minutos, aqui falando na tribuna, uns ali na taquigrafia, no trabalho escrevendo, outros aqui no apoio da mesa, os que estão em volta usando as câmeras e ao mesmo tempo fazendo a publicização dos nossos atos, outros aparecem aqui batendo a foto, os funcionários dos nossos gabinetes, tanto aqui quanto no Estado, e ao povo, especificamente para ainda o meu Estado, que eu quero agradecer pela confiança, pelo depositar dos votos. Eu costumo nunca falar muito da quantidade de votos, viu, Paulo Paim? Que ninguém chega a X milhões de votos sem passar por um. Começa com um. Então, o lugar onde eu tive menos é tão importante quanto o lugar onde eu tive mais. Porque sem a somatória do lugar onde eu tive menos, não chegaria de forma nenhuma a fazer a contabilidade do mais. Então, o mais importante foi exatamente essa confiança, o respeito e o carinho que as pessoas dedicaram nesse processo e que esperam de nós. Nossa expectativa é poder contribuir nesse período que teremos ainda pela frente do mandato. Espero poder contribuir muito com a minha Bahia para esses próximos anos. E agradecer enormemente. Essa segunda-feira eu falava com o comandante Gildo, que é uma figura de seus mais de 80 anos, que trabalhou com a gente muito na campanha. E tal. Ele dizia, toda vez que você fala na tribuna, dê um tchau para mim. E tal. Eu lhe assisto ali permanentemente. Tá? Ele tem acompanhado, eu digo sempre, Gildo é uma figura que inspira aos mais de 80 anos. Todo dia está ali 6 horas da manhã, no seu ponto de trabalho, ali na colada ao aeroporto. E aí, sintonizado, viu, Paulo Paim? Discutindo as coisas, fazendo o debate. Então, é importante a gente ver o compromisso que a gente tem de gente como essa, de pessoas que têm esse desafio. Tá? E minha mãe, que é uma mulher de mais de 86 anos, e, portanto, que tem também uma forma muito vigorosa de acompanhar a política no seu dia a dia e que tem ali colocando, como ela mesma diz, o seu joelho ali sempre pedindo a Deus por nós, nos cobrindo em oração. E a todos eu quero desejar um feliz ano novo, um período de festas e uma caminhada em 2012 vitoriosa para todos nós. Muito obrigado e boa noite.